Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
No Música em Pessoa de hoje eu recebo o fagotista Adilson Souza Vieira para uma conversa com canja aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Aluno do bacharelado em música aqui da UFRGS, ele foi membro da recém-extinta Orquestra Filarmônica da PUC e hoje integra a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, ele apresenta o seu recital de meio de curso no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da UFRGS, às 5h30 da tarde, com entrada franca. Bom dia, Adilson. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia. Te agradeço o convite. Assim, é um prazer estar aqui.
Adilson, começa me contando assim, qual era o cenário da tua aproximação com a música, como é que a música entrou na tua vida.
Eu comecei com a música quando tinha uns 12 anos, mais ou menos, né? Tocando em grupos da igreja e cantando em corais também, né?
Aqui em Porto Alegre?
Na cidade de Guaíba, que eu sou... Eu nasci em Guaíba, né? Tive a minha formação lá. E... Então, quando eu tinha 12 anos, a partir dali eu comecei a me envolver com corais, com grupos, né? E comecei a tocar instrumentos de sopro também, sax. Comecei a tocar sax, toquei por um tempo. Depois, só depois, mais adiante, que eu entrei no conservatório do Pablo Collins, né?
Mas e o sax foi tu que escolheste, assim? Sempre teve uma tendência aos sopros, assim?
Sim, sempre tive. Sempre gostei mais dos instrumentos de sopro do que cordas ou teclado também, né? Piano, sempre gostei mais de instrumentos de sopro. Meu irmão já tocava sax.
Então já tinha um saxofone, porque comprar um saxofone não é qualquer coisa também, assim, não é uma
brincadeira. Já tinha um sax para estudar em casa. E um professor, né?
Ah, foi ele que te deu as primeiras instruções.
Exatamente.
E funcionava isso? Como é que é aprender música com o irmão mais velho?
Olha, foi... Foi o primeiro passo e hoje eu estou aqui,
deu,
né?
Certo, né?
Deu certo. Foi muito legal, ele era paciencioso, ele tinha calma de ensinar, imagina, com 12 anos, né?
Tem que ter calma.
Ele já tinha 20 anos na época e foi muito bom, assim, aquele período que eu estudei com ele. Depois ele me ensinou até aonde ele podia, né? E eu segui, então, fui buscando, depois fui fazer aulas em outros lugares, sempre procurando, né?
E aí o fagote, como é que tu encontraste o fagote? Esse instrumento raro, assim, né, por aqui.
O fagote tem uma história bem interessante pra mim. Demorou um pouco até acontecer, porque eu entrei na escola em 2015... quando eu tinha 15 anos. Eu entrei na escola quando eu tinha 15 anos.
A escola, tu falas, o Conservatório Pablo Cômulos, Escola de Música da OSPA.
Exatamente. E ali naquele período, eu lembro que eu comecei a estudar teoria. Tava numa situação em que tinha semestre que não tinha professores, né? Então, eu não conseguia criar, assim, um vínculo de estar todo ano ali estudando. Bom... Depois de alguns anos que eu já estava ali, entrou a professora Beatriz, que ela era clarinetista da OSPA, foi clarinetista na OSPA.
Professora Beatriz Grossweiler.
E um dia ela disse assim para mim: Adilson, tu precisa tocar um instrumento de orquestra. E semana que vem eu quero que tu tenha escolhido um instrumento e venha me dizer qual é esse instrumento. E aí eu fiquei aquela semana pensando, né, em qual instrumento. E eu passei no corredor da escola e escutei o som do fagote. O professor Adolfo estava dando aula para a turma, né, e eu escutei o som do fagote. E aí quando eu entrei na sala para ter aula com ela, né, eu disse: eu gostei, professora, muito do som desse instrumento. Aí ela me disse assim, que maravilha, vou já falar com o Adolfo para ver se tem vaga, como é que faz para te estudar, não sei o quê. Então ela já encaminhou tudo, ela já foi, conversou com o professor Adolfo, né? Naquele me mandou embora da aula, disse assim, vai lá fazer a carta, tudo que precisava fazer, né? Para conseguir o instrumento também, que daí a OSPA emprestava o instrumento para os alunos, ainda empresta, né?
Sim, porque é um instrumento caro, né?
É um instrumento caro, tu não vai ter um investimento alto no início, né? Sem saber o que vai dar, né? E aí, então, na outra semana eu já estava estudando fagote.
Tu vinhas de uma iniciação no saxofone, ele te ajudava, esses conhecimentos te ajudavam a encontrar o fagote? Como é que foi esse início nesse instrumento, assim?
O saxofone... eu não posso dizer que eu cheguei a ser um saxofonista, porque eu estudei pouco, né? Foi por um período ali de 3 anos, 4 anos, tá? Mas eu estudava mais em casa com meu irmão, né? Buscava alguns métodos, assim. Mas eu nunca tive um professor, né? Como eu tenho do fagote. Nunca tive um professor, assim. Nunca busquei isso. Então, eu fazia só algumas coisas que cabiam a mim fazer, né? Com o instrumento. Mas eu nunca me aprofundei nesse instrumento, né? Também assim, comecei, tive um início. Acredito que sim, me ajudou, né, no fagote, porque até a questão de respiração, né? Tu já tá tocando um instrumento de sopro, né? Isso com certeza me ajudou até ter essa evolução de 2006 ali que eu tive no fagote. Como eu já vinha do sax, é bem diferente do que pegar um instrumento de sopro sem nunca ter tocado. Então já conhecia da respiração, já conhecia do apoio, né, do diafragma, todas essas coisas eu já sabia, né? Só passei pro fagote.
E Edilson, em que momento tu decidiste que a música seria a tua profissão, assim?
Eu sempre tive um sonho, eu acho que ser músico é mais um sonho da pessoa, né, e eu sempre busquei por esse sonho, né, sempre trabalhei, corri atrás, né. Mas eu sempre tive esse sonho, desde sempre. Desde quando eu comecei a estudar, eu queria ser músico. Claro que eu tive outros caminhos, né? Paralelos à música, mas eu nunca larguei, né? Nunca desisti. Mas sempre foi um sonho, né? Desde quando eu comecei a estudar, minha ideia já era ser... Um dia eu poder tocar numa orquestra, um dia eu poder ser, né? Viver de música, né? Que hoje no país que nós vivemos é bem complicado, né? No Rio Grande do Sul também, né? Mas, enfim, sempre foi, né? Um sonho desde quando eu comecei a estudar. Já tinha aquele alvo, né?
Oh.
Valsa improvisada de Francisco Mignone, com o fagotista Adilson Vieira, nosso convidado de hoje do Música em Pessoa, em registro feito aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Adilson, então agora tu és aluno aqui do bacharelado em Música, com habilitação em fagote, aluno do professor Adolfo Almeida Júnior no Instituto de Artes da URGS. Como é que tem sido essa experiência, né? Qual o significado dessa formação aqui dentro da universidade na tua trajetória?
Isso tá sendo um momento, assim, para mim tá sendo um momento fantástico de eu estar podendo cursar, né, esse, tá trabalhando com o professor Adolfo ali, estudando com ele, né, tá aqui na universidade, conhecendo tantas pessoas aí que estão no mesmo caminho, né, lutando com seus ideais, né, e tá sendo muito bom para mim o conhecimento, né, de estar ali também, principalmente com quem eu tenho mais contato, que é o professor Adolfo, né? E pegar experiências que ele tem, né? Tudo isso tá agregando muito para mim, né? No meu conhecimento. É uma satisfação poder estar estudando aqui, né? Tá sendo muito legal.
Muito bem, e paralelamente tu já tens tido várias experiências profissionais, assim, né? Acho que também o fagote demanda, tem muita demanda, eu acho, no mercado da música por fagotistas, é ou não é?
Acredito que sim, acredito que é aqui no Rio Grande do Sul. Tem bastante demanda, sim. Agora, no orquestra geralmente nós vamos ver dois fagotes dependendo do repertório, né? Então as orquestras que nós temos hoje aqui já estão tipo completas, né? Pelos fagotistas que já se tem, né? Aqui no Rio Grande do Sul.
Mas tu já tá atuando então na Orquestra Sinfônica da UCS?
Isso, eu toco na Orquestra Sinfônica da UCS desde 2014, eu entrei em maio de 2014 lá. Foi uma oportunidade, assim, que também me ajudou muito a estar aqui hoje, né? A continuar a estudar. Foi a UCS a orquestra da UCS que me incentivou, posso dizer assim, né? De buscar mais, de querer ir um pouco além, né? Então foi um momento que eu entrei em 2014 na UCS e logo em 2015 eu entrei na URGS daí para fazer no curso de música, né? Passei no vestibular e tudo, então foi quando eu entrei em 2015, né? E a UCS foi um trabalho, assim, que me elevou muito, né? E tá muito legal, o repertório é muito bom de se tocar, né? É uma das orquestras aqui do estado, nós temos a OSPA, que faz o repertório, né, erudito, assim, né, música. E a UCS, que também busca isso, né? Fizemos sinfonia de Beethoven, né? Tocamos Shirazade no final do ano passado. Agora esse ano tem uma programação, vamos tocar a quinta de Beethoven, quadros de uma exposição também lá no final do ano. Então, é o repertório que te estimula a estudar, né? E a buscar mais conhecimento. Então, isso que eu falei, a UCS, a orquestra da UCS foi uma que me incentivou, né? Para estar buscando mais conhecimento.
E tu atuavas também na Orquestra Filarmônica da PUC, né? Que recentemente todos recebemos com tristeza essa informação de que ela teria encerrado suas atividades, né? Como é que isso para vocês, né, dentro dessa orquestra, enxergar esse momento, assim?
Bom, é um momento que todos nós que estávamos lá, está sendo um momento bem difícil, né? Tanto, não somente nós, quando eu tive essa surpresa, eu fui, posso dizer que eu fui o primeiro a receber a notícia formalmente, e eu senti a perda, uma grande perda, né, para a nossa cidade e para o nosso estado, né, que era uma orquestra que fez óperas, no ano passado fez uma linda ópera, né, e fez tantas outras coisas, né, tocava música popular, tocava muito bem, tinha músicos muito bons ali, tudo, é uma tristeza muito grande.
Sem Gênua, de Francisco Mignone, com o fagotista Adilson Vieira, o nosso convidado de hoje do Música em Pessoa, em registro feito aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Adilson, tu tens então tido já bastante experiência dentro de uma orquestra, né, que era a tua intenção justamente atuar como músico de orquestra, mas também à frente da orquestra, né, tu tiveste oportunidade já de ser solista, tanto da Orquestra SESI Fundarte quanto da Orquestra Sinfônica da UCS. Conta um pouco sobre essas experiências.
A Orquestra SESI Fundarte foi um concurso de jovens solistas que teve no ano de 2009. Eu tinha 2 anos de fagote, né? E eu tive, então, a oportunidade de fazer o concurso e ser um dos selecionados para depois executar o concerto com a orquestra. Foi um momento gratificante, né? Imagina, eu estava lá no início dos estudos, 2 anos, né, de fagote. Aí eu pensava, em 2 anos eu não conhecia o instrumento direito, né? E agora tá podendo solar com uma orquestra. Também aquele sentimento de responsabilidade, né? Olha, eu estou aqui à frente, né? Então é muito gratificante. E este ano, agora em março, agora eu tive a oportunidade, então, de executar uma obra muito, muito linda, assim, né? Muito bem escrita, compositor Richard Strauss, concertino para fagote e clarinete, né? A obra conta um pouco da uma história, né? Como se fosse a Bela e a Fera. Então, o clarinete interpreta uma princesa e o fagote seria um urso. Então, começa uma melodia linda do clarinete, uma melodia sublime, e me leva a pensar que talvez ela estivesse num jardim. E, de repente, aparece um contexto, a sonoridade do fagote, e quando eu ouço isso, me lembra um pouco da história que ele mesmo usou, né? O urso aparecendo, e ela, então, ela enxerga o urso e começa uma situação onde o clarinete faz notas agudas e rápidas, e o fagote vem começa num piano e vai crescendo, e aí o clarinete termina uma frase rápida, então muda o compasso da música ali, e o fagote começa a tocar como se o urso tivesse o que eu fiz, o que eu não era para ter assustado, eu estava admirando, sabe? É uma história muito legal, é uma obra muito bem escrita. No final, no segundo movimento, o fagote toca uma melodia lenta, né? Muito expressiva, como se tivesse pedindo perdão, né, para ela, quer dizer, eu não sou mal, eu sou um urso, mas eu não sou mal. E de todo o contexto que aconteceu no primeiro movimento. E o terceiro movimento seria como uma dança, onde os dois se juntam e tem uma dança, né? É muito bem escrita a obra, foi muito gratificante fazer esse trabalho.
Ouvimos o primeiro movimento do Dueto Concertino para Clarinete e Fagote, de Richard Strauss, com Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, sob regência do maestro Manfredo Schmidt. Solistas Ramon Stein e Adilson Vieira, convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Tu falaste agora, Dilson, do teu instrumento, um pouco de, né, a que remete a sonoridade dele, assim, né? Dentro de uma orquestra e dentro da música orquestral, assim, qual é o lugar, quais são as funções, assim, do fagote?
O fagote, ele é da família das madeiras, né? Então, que a família das madeiras é flauta, oboé, clarinete e o fagote. O fagote representaria, como se fosse num quarteto, de vozes, ele seria o baixo do instrumento mais grave de dentro da família das madeiras. Até certo período não era tão usado como um instrumento solista, né? Depois de alguns períodos, sim, que começaram, os compositores começaram a escrever mais coisas, né? Tanto dentro da orquestra mesmo, fazer mais solos, com mais interpretações, tudo. Essa basicamente é essa a função do fagote, seria o baixo ali das madeiras.
E como é que é a produção atual, assim, para o teu instrumento na música contemporânea? Assim, se produz mais hoje em dia pro fagote?
Olha, meu, na verdade eu não sei se mais, mas se tem uma produção na música contemporânea para esses instrumentos, está sendo muito usado, né? Temos aí alguns instrumentistas que estão sempre recebendo concertos e coisas assim muito difíceis de se tocar, né? Mas se tem uma gama assim de composição mais, usando mais o instrumento, né?
E como é que tu te relacionas com a música contemporânea, assim? Como intérprete?
A gente, eu já fiz algumas peças, né? Algumas obras solo do instrumento. Agora até em abril, final de abril, tenho o meu recital de meio de curso. Vou tocar uma obra contemporânea e bem escrita, né? E com uma dificuldade técnica também, assim, bem... uma obra difícil para se executar, né? Mas eu tenho feito, tenho buscado algumas coisas assim para fazer, não ficar, né, tocando só música barroca, ou, né? Eu tenho tentado pegar várias, tocar um, né, para aumentar o conhecimento no todo, né?
Porque dependendo do teu gosto, assim, quais são as tuas preferências mesmo? Claro, eu entendo isso de transitar até como experiência, né?
Uhum.
Mas o que tu gosta mais de tocar?
Eu gosto de tocar muito de fagote mesmo, assim. Eu gosto de tocar muito composições de Vivaldi. Então, no período barroco, né? Ele escreveu 38 concertos para fagote. E todos, eu conheço alguns, já executei alguns, e todos eu gosto de ouvir, assim, eu gosto de tocar, tem as suas dificuldades, mas eu gosto muito desse compositor, em especificar, assim, pro meu instrumento, né, pro fagote.
E como ouvinte, quais são as tuas preferências? O que tu escuta?
Eu sou bem eclético, assim, não escuto muitas coisas, música popular, né, música clássica, música... Então, eu sou bem eclético, não tenho uma... Assim, não, eu só gosto disso, não, eu só ouço isso. Não, eu ouço de tudo um pouco, não tenho essa preferência, assim, né, pra ouvir só um tipo de coisa. Eu sou bem eclético nessa...
E gosta de ouvir música? Tu
gosto,
ouve música?
Gosto. Sim.
Porque tem músico que chega em casa e não aguenta mais música, assim, né?
Não, eu saio daqui, eu chego no carro, já boto um CDzinho pra tocar, ou às vezes boto até numa rádio mesmo pra ver o que tá acontecendo. Tô sempre tentando ouvir, né? Isso também ajuda muito a interpretação do instrumento, né? Então... Eu lembro quando eu comecei a estudar fagote, o professor Adolfo me dizia: ah, vocês têm que ouvir música, vocês têm que buscar, ah, mas seja qualquer tipo de música, ouve lá, bota na rádio lá e fica ouvindo, né? Então, isso é um exercício, ouvir música é um exercício para nós que vamos, daqui a pouco, estar interpretando, né? Isso faz parte do contexto.
Bem, Edilson, e para além dessa experiência em orquestra, como fagotista, tu também participa de um grupo de câmara, né? Chamado o Quinteto Austro. Como é que é esse trabalho e para ti, assim, qual o significado de fazer música de câmara? Assim?
Ah, esse trabalho é um trabalho particularmente, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque além de nós ter reunido um grupo, o Quinteto Austro é um grupo de amigos, né? Então a gente está entre amigos ali fazendo música. Isso é maravilhoso para nós. Nós estamos ensaiando, aí termina, tá, vamos almoçar onde? Ou, né? Vamos sair para comer um negócio? Então nós estamos entre amigos ali e fazendo boa música, né? Então...
Qual é a proposta, assim, de repertório desse quinteto?
O quinteto, nós trabalhamos com... O propósito é trabalhar com músicas escritas próprias para o instrumento, né? Sem adaptação, né?
É um quinteto de sopros, né? Quinteto. Como é que é a formação de um quinteto de sopros?
Quinteto de sopros é flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote. Nós tocamos música compositores brasileiros, né? Escreveram para quinteto mesmo, né? Também temos obras que estão sendo escritas para nós, né? Daqui um pouco nós já vamos estar começando a apresentar essas obras. Tocamos música europeia também, né? Para quinteto de sopros. Então é um trabalho assim bem variado, né? Tanto da música brasileira, mas a proposta é tocar música escrita para aquela formação. É um trabalho muito legal, muito interessante de se fazer. E a sonoridade do quinteto, ela chama a atenção porque são muitos coloridos, né? Imagina a flauta, um oboé, um fagote, um clarinete, então são muitos coloridos ali e é muito legal, é muito prazeroso fazer esse trabalho com o pessoal aí do Quinteto Austro.
Ouvimos Aquela Modinha que o Vila Não Escreveu, de Francisco Mignone, com o fagotista Adilson Vieira, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, em registro feito no estúdio da Rádio da Universidade. E agora, no final do mês, então, tu apresentas teu recital de meio de curso.
Isso, dia 28.
Dia 28 de abril.
Dia 28 de abril, é uma sexta-feira, às 17h30, ali no Instituto, né?
No Auditório Tasso Correia.
Exatamente.
Senhor dos Passos 248.
Isso. Aí, então, vou estar ali tocando obras de Vivaldi, né? Com o pianista também, o Eduardo Knobbe, nós vamos estar fazendo ali. E é o recital de meio de curso, né? Então, nós estamos preparando aí, vai ser um recital bem legal, bem variado, vai ter coisas, tem música brasileira também, vai ser bem interessante.
Francisco Mignone?
Não,
dessa Francisco
vez,
Mignone,
não.
Francisco Mignone só para os ouvintes da Rádio da Universidade. Então.
Talvez o próximo.
Bem, entrada franca, todos
entrada
convidados.
Franca,
todos dia convidados. 28 de abril, 5h30 da tarde.
Exatamente.
No Auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da URGS.
Isso.
Adilson, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais do teu trabalho e sucesso, então, no recital e nessa sequência do curso aqui na URGS.
Muito obrigado, te agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com você.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgues.br.